E o e-commerce brasileiro, como nós abrimos o jornal hoje, o CBN Maringá, segunda edição, fechou o ano passado com 37 mil lojas virtuais, 45 mil é previsto para este ano. Só que 70% dessas lojas virtuais são o que nós chamamos de inoperantes. Vendem menos de 10 produtos por mês e a maior parte delas não funciona na internet. É os dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. 30% das empresas que funcionam, a grande maioria delas, são grandes empresas. Será que o comércio eletrônico está fadado às grandes empresas? Qual o problema das pequenas empresas não conseguirem avançar nesse mercado? Eu converso agora com o consultor do Sebrae, Fausto Esperandio. Senhor Fausto, boa tarde.
Olá, boa tarde, Gilson.
Quando a gente fala dessa inoperância da maior parte das empresas que entram na internet, qual é o fator que leva a isso e qual é o segredo para sair dessa inoperância para as pequenas empresas virtuais?
O primeiro fator que eu enxergo é a falta de preparação do pessoal para investir em e-commerce, né? Então, o pessoal acaba buscando conhecimentos maiores somente depois que já constituiu uma loja e, às vezes, nem constituiu da forma correta. Então, esse é o primeiro fator. Assim como os números estão estampados em todos os jornais, a gente observa que para esse ano a previsão ainda é de aumento de venda através das lojas, né? Então, esse ano a gente vai bater alguma coisa perto de 40 bilhões de reais de receita. Eu vejo que as empresas elas têm que se qualificar melhor para poder atuar no mercado. Não existe milagre através do comércio eletrônico.
Então, a gente tem uma certa ilusão do comércio eletrônico, que é simplesmente montar uma página, colocar os produtos, até contratar uma empresa para fazer uma boa página. Quais são as ferramentas que fariam com que você desse um passo à frente, quem é o empresário desse setor do comércio eletrônico?
Desculpa, Gilson, acho que pelo telefone ficou um pouquinho mais baixo a ligação, acabei não te ouvindo.
Claro, eu vou repetir a pergunta, senhor Fausto, é o seguinte: quais seriam as ações que o empresário do e-commerce pode fazer para que a sua empresa saia dessa inoperância? Existem hoje ferramentas, inclusive o próprio Sebrae trabalha com isso, para que a gente possa ter uma empresa mais eficiente no e-commerce e que ela dê resultado para quem resolve entrar nesse espaço.
Correto. O Sebrae ele faz um serviço sensacional com relação ao apoio às empresas, né? Eu acho que o primeiro passo é esse, se direcionar ao Sebrae para tentar conhecer o máximo possível sobre e-commerce antes de começar a desenvolver um e-commerce. O segundo ponto que a pessoa tem que pensar é que quando ela vai montar um e-commerce, ela está montando uma loja como se fosse a filial da empresa dela. E requer os mesmos cuidados, né? Requer estoque, requer logística, requer propaganda, requer pessoas qualificadas que trabalhem com a loja. E não basta apenas montar uma loja e colocar um monte de informação lá e acabar não dando conta, né?
Inclusive tem essa questão de que o internauta, o comportamento do internauta e qual é o tipo também de internauta que as empresas direcionam ao seu produto, é muito pouco estudado por quem pretende abrir uma empresa. Conhecer um pouco mais o seu cliente, como chegar no seu cliente no e-commerce.
Perfeito. E cada vez mais esse comportamento tá diferente. Você tem uma quantidade muito maior de comportamentos dos internautas, né? Tanto é que a Netshoes está aí no mercado, ela provou que dá para vender tênis pelo comércio eletrônico, né? E a gente vai vendo cada coisa que se vende que é impressionante. Por quê? Porque é feito um trabalho focado para o seu cliente. Agora, as lojas elas têm justamente fazer isso. Elas têm que fazer todo um paralelo ao trabalho da loja. Quando você coloca um comércio eletrônico, você tem que ter uma boa página produzida, você tem que ter um bom conteúdo, um conteúdo bastante claro, a maior quantidade de informação possível, porque o internauta que consome, uma que você pega ele no momento que ele está disposto a comprar, e ele compra muito no impulso nesse momento, então quanto mais informação ele tiver, maior a probabilidade do fechamento do negócio. E o internauta, ele busca muita informação, né? Hoje o cara está comprando em casa 11h30 da noite, a hora que ele chegou do trabalho, está relaxado, está tomando um café, um refrigerante, ele está pronto para comprar.
A segurança, senhor Fausto, ela é importante nesse momento? Ou seja, a pessoa dá segurança ao internauta? Muitas vezes o empreendimento não vai à frente por causa disso?
Sim. Eu costumo acompanhar as pessoas, a primeira coisa que eles fazem, o consumidor, quando ele tá buscando uma loja para fazer a compra, se é uma loja comum de mercado, que a gente já conhece, que são as 10, as 15 maiores do mercado, você compra bastante mais, assim, você compra bastante tranquilo, né? Porque você sabe que a loja tem uma capacidade de entrega, de idoneidade e tudo mais. Agora, se é uma loja menor, que esse que eu acho que é o principal mercado que a gente está discutindo em 2014, são os pequenos podendo vender através da internet, se é uma loja menor, esse consumidor ele vai buscar informação. Então ele vai buscar informação em blog, em fórum, vai ver se alguém está reclamando da entrega, vai ver se não teve problema em pagar e não receber, né? E óbvio também a questão de segurança. Hoje é inviável se montar uma loja sem todos aqueles protocolos de segurança que são adotados, né?
A paciência que você tem que ter com uma empresa como essa, não sei se eu poderia fazer esse paralelo com a gente, tem empresa presencial que ela tem um tempo de vida em 2 anos, calcula-se que em torno de 30% delas, média nacional, acabam fechando em 2 anos. As empresas da internet, as empresas virtuais, costumam durar mais, mas ao mesmo tempo elas têm um resultado um pouco mais tardio. Essa paciência na internet tem que ser maior do que na empresa presencial? As pessoas têm que ter calma e saber esperar?
Não, eu vejo que hoje o canal, que é a internet, ela se tornou um canal, ela é muito mais rápido do que uma loja física, né? A loja, quando você monta uma loja de frente para a rua, você tem todo um trabalho a ser feito. E esse trabalho ele pode ser muito mais ágil através da internet. Então, você abre uma loja, você já abre uma página no perfil de Facebook, você mostra a loja, você convida amigos. Essa informação ela corre muito mais rápido do que a informação normalmente de uma loja. Tanto é que as lojas físicas que estão na rua, elas estão adotando essa mesma metodologia para tentar acelerar todo o processo também. Mas eu não vejo, na verdade, um erro de preparação. O pessoal, a gente enfrenta isso, a primeira coisa que a gente fala quando o pessoal está querendo investir em e-commerce é explicar justamente isso. A loja virtual ela vai dar tanto trabalho quanto uma loja real. A diferença é que muda a forma, mas o trabalho é o mesmo. Você não paga aluguel, mas você paga hospedagem. Você tem que pagar manutenção para a plataforma que você está utilizando. Você tem que pagar funcionário, porque você não vai dar conta de fazer toda a parte de logística, entrega, despachar os produtos, né, faturar os produtos. Então, o pessoal, às vezes, eles acham que montam-se uma loja eletrônica, um comércio eletrônico, e ele faz milagre. Não existe um milagre, existe muito trabalho por trás do comércio eletrônico.
A concorrência do comércio eletrônico, a gente tem concorrência na loja presencial, que é mais fácil de ser percebida, pelo menos fisicamente, né? No mundo virtual também existe essa preocupação? Hoje tem muita concorrência, muito produto?
Aí existe muita concorrência hoje no mundo virtual. Basta ver quando uma das lojas grandes, a gente pega aí os grandes e-commerce, quando um lança uma promoção, a gente vê que todos os outros já começam a chegar junto com as promoções. Um solta um smartphone lá numa promoção e os demais já fecham com os aparelhos similares, e aí você começa a ver pipocar um monte de promoção. Hoje é fácil você monitorar isso, porque hoje a internet permite que você monitore várias ações, né? Então, através de Twitter, através de Facebook, você consegue monitorar várias hashtags, várias palavras. Então, dá para se ter uma noção. Agora, o essencial, quando a gente está falando de concorrência, na verdade, é dentro da própria loja, né? Você tem que ter, por exemplo, um bom sistema de informação te dizendo o que o seu cliente está procurando também. Então, também não adianta, às vezes, ficar olhando só porque que a loja do lado, o que seu teoricamente, seu concorrente está vendendo, se você não está olhando direito, por exemplo, o seu analytics, né, para ver quais são os produtos mais acessados, o que mais você está vendendo. Às vezes a gente acaba se concentrando errado nesse momento.
Como consultor do Sebrae, que trabalha nesse setor, é perceptível o aumento da busca das empresas virtuais mais que as presenciais? Ou as pessoas que querem montar um empreendimento ainda contam mais com a ideia do empreendimento físico?
A gente observa muito as empresas que já estão com um investimento físico, elas indo para o mundo virtual. A gente observa uma, não vou nem falar uma migração, porque eles continuam no físico, né? Eles buscam um novo canal de venda, que é esse mundo virtual, que é aquela loja que fica aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em alguns casos, alguns raros casos, a gente vê o pessoal indo primeiramente para o comércio eletrônico, né? Então, a minha leitura de mercado é que, nesse momento, o mercado está se adaptando. As lojas físicas estão se adaptando à concorrência do mercado eletrônico, porque hoje não é mais apenas o seu concorrente aqui na cidade, que não é uma loja de roupa brigando com uma loja de roupa em Maringá. É uma loja de roupa, de repente, brigando com uma loja de roupa grande eletrônica e está roubando o mercado, a fatia do mercado local, né? Então, o pessoal está usando o comércio eletrônico para fugir do local e se tornar maior. Então você arruma um novo canal de venda.
E muitas vezes uma empresa física parte para o comércio eletrônico também. Isso dá mais confiança para o consumidor quando ele olha para a página de uma empresa e vê que ela existe fisicamente também?
Ah, com certeza. A gente está nesse momento de transição, né? Quando o consumidor ele olha e verifica que aquela loja eletrônica ela tem uma loja física, ele sabe que existe um lugar para ele ir lá brigar e reclamar. Então, isso dá bastante segurança quando ele está comprando. Até por isso que eu vejo essa migração do físico para o... Volto a falar, desculpa, não a palavra migração. Essa adaptação, então, o pessoal está, além do físico, indo para o eletrônico para buscar esses canais, né? E ele sai na frente de quem só está no eletrônico.
Uma outra coisa que eu queria comentar com o senhor um pouquinho, que é a curiosidade, acho que do próprio ouvinte, é as páginas sociais e as empresas do e-commerce. A gente sabe que as páginas sociais ganharam várias funções, mas uma delas é associar principalmente produtos a consumidores e ter um contato com os consumidores. Essa relação de quem monta a empresa virtual e o seu consumidor tem que existir? A gente tem que ter essa coisa da página social agregada à empresa? Tem que se aprender a lidar isso como uma ferramenta de comércio?
Ah, tem. Nas empresas físicas isso já é imprescindível hoje, né? Hoje o pessoal, a primeira coisa depois que o cara termina de montar a empresa dele e receber o CNPJ e as instalações, é fazer a página social da empresa. Mas isso é fácil de se entender porque essa é a mídia mais barata que existe, né? Então você abre, por exemplo, um perfil social e aí você vai ter aí um monte de gente te seguindo e tudo que você publicar você está atingindo diretamente o seu público-alvo, né? Então é uma forma muito mais econômica de se comunicar ao seu público-alvo. E lembrando que o que vem informando muito disso é aquela questão do consumidor para o cliente, né? As lojas até então elas entendiam que qualquer pessoa era cliente. Hoje as lojas realmente elas estão diferenciando, que quem chega ali e vai comprar é um possível consumidor, ele pode virar um cliente. Então, hoje elas estão se preparando para manter esse cliente. Então, esse trabalho da página social é fundamental para manter o cliente. Né? Os clientes cada vez mais vão tendo adoração. A gente vê a comoção, por exemplo, quando vamos pegar uma loja como a da Apple, por exemplo, a gente vê a comoção que traz, não é só um equipamento de status, né? é uma ideologia. E isso é feito através da mídia social.
As pessoas se identificam com as empresas virtuais e elas parecem ter uma relação como se fosse com outro ser humano.
Isso, elas se identificam e, na verdade, a gente está cada vez mais humanizando, né? Toda essa mídia social e todo esse comércio eletrônico, a interação via internet, ela, na verdade, ela não separa as pessoas, ela humaniza mais as pessoas.
Essa relação que a gente tem hoje, tem a questão da linguagem, a linguagem com o consumidor na internet. A forma de acessar as informações também tem sua linguagem própria. Na prática, você tem que adaptar esse empresário do e-commerce muito além do que é a empresa presencial, porque a gente não tem ideia da dimensão de detalhes que envolve uma empresa do e-commerce?
A empresa do e-commerce ela é bastante fácil de se operar, né? Então hoje a parte de software, para a gente adaptar esse empresário que está na loja física para a loja virtual, então a parte de software hoje ela é bastante feita para o consumidor, né? Ela não ela é feita para o usuário consegue mexer fácil. Então isso é facilmente adaptável. Agora a questão de linguagem, aí depende. Se você tem um negócio físico e você tem uma linguagem bastante formal, porque o seu público é formal, então você tende a continuar com essa linguagem formal pela internet. Agora, as lojas que vão mudando, inclusive na sua loja física, essa linguagem, uma linguagem mais descontraída, usando suas hashtags e ícones, né? Elas acabam também migrando toda a parte de linguagem da internet para uma linguagem mais nova. Percebe-se essa mudança de linguagem das empresas porque cada vez mais o público é mais novo, né? Então, tanto os empresários quanto os consumidores, eles são cada vez mais novos e eles mudam muito o mercado, né? Eles puxam todo o mercado consumidor junto com eles, então tem que ficar atento nessas linguagens mesmo. Mas não adianta mudar a linguagem do nada, e não adianta você ter uma linguagem muito formal na sua empresa física, e de repente você está com uma empresa na internet, um e-commerce, e usar uma linguagem mais jovem para o e-commerce. Isso confunde o consumidor, tem que manter uma identidade para a empresa.
Sr. Fausto Esperandil, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado, Jesus. A gente agradece o convite.
Eu conversei com o Fausto Esperandil, falamos sobre o e-commerce. Ele considera que é importante que quem quer entrar no e-commerce se prepare para isso. Conhecer o seu cliente, ter claro como que se opera uma página na internet, divulgá-la nas páginas sociais e ter um contato com o seu consumidor, que pode vir a ser seu cliente, e é claro que cultivar é a fidelidade em relação à página. Por isso que ele considera que boa parte das empresas, 70% delas que estão hoje na internet, são inoperantes. Ou vendem muito pouco ou não vendem nada, por falta de uma administração adequada.